Muito boa tarde, Srs. Deputados. Acho que já estão reunidas as condições para nos podermos reunir. Portanto, a nossa ordem de trabalhos era, em primeiro lugar, apreciação e votação das atas número 25 e 28. Gostava de perguntar aos Srs. Deputados se têm alguma consideração a fazer sobre as atas. Com este silêncio terrível, podemos considerar que estão aprovadas porque ninguém protestou. Passamos, portanto, ao ponto número 2. Apreciação e votação do parecer relativo aos projeto de lei extingue o arsenal do Alfeite S.A. e determina a reintegração do arsenal do Alfeite na orgânica da Marinha e projeto de lei número 139/13 extingue o arsenal do Alfeite, outra vez, e estabelece a sua reintegração na orgânica da Marinha. Relator, Sr. Deputado Bruno Vitorino, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós já tínhamos solicitado que pudesse ser adiada a apresentação dos dois relatórios para a próxima, para uma próxima reunião. Pensava que até a informação já teria sido circulada pelos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Sim, senhor. Então, portanto, considera-se adiado este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto número 3, apreciação e votação do relatório referente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga o regulamento da União Europeia, é muito longo, enviar o relatório até 5 de abril de 2016. Sr. Deputado Luís Valves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório foi enviado até dia 5 e, portanto, vou apresentá-lo. De facto, esta é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativos a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga o regulamento anterior de 994/2010. Esta iniciativa tem como objetivo o projeto de regulamento é assegurar que todos os Estados-membros estabeleçam instrumentos adequados para se prepararem para situações de escassez de gás decorrentes de uma perturbação no aprovisionamento ou de uma procura excepcionalmente elevada, bem como a gestão dos respectivos efeitos. Para atingir estes objetivos, o projeto de regulamento propõe uma maior coordenação regional, com determinados princípios e normas estabelecidas a nível da União Europeia. A abordagem proposta é que os Estados-membros deveriam cooperar estreitamente no âmbito das respectivas regiões ao procederem à avaliação regional dos riscos. Serão realizadas com uma base numa simulação à escala da União Europeia, com normas comuns e um cenário específico. O regulamento estabelece também modelos obrigatórios que enumeram os aspectos que devem ser tidos em conta quando da realização da avaliação dos riscos e da elaboração dos planos e a cooperação regional deve ser, por isso, melhorada. Finalmente, o regulamento melhora também a aplicação da norma de aprovisionamento dos clientes protegidos, principalmente os agregados familiares, e a norma relativa às infraestruturas, possibilidade de fornecer gás, mesmo quando a maior infraestrutura individual não está disponível. E, por isso, permite a disponibilização da capacidade bidirecional permanente e, por último, propõe a introdução de medidas adicionais de transparência relativas a contratos de fornecimento de gás, uma vez que esses contratos podem afetar a segurança de aprovisionamento na União Europeia. Neste contexto, esta proposta de regulamento obedece ao princípio da subsidiariedade e também obedece também ao princípio da proporcionalidade. Da análise da iniciativa, temos no relatório vários elementos que penso que estão bastante explícitos e que me escuso a apresentá-los. São muito concretos e, portanto, finalmente, as conclusões ao abrigo do disposto número 2 do artigo 7º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, na redação dada pela Lei número 21/2012, a 7 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Defesa Nacional a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas destinadas a garantir a segurança de aprovisionamento de gás, que revoga o Regulamento da União Europeia nº 994/2010. Atento à matéria em causa, propõe-se o acompanhamento dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e dela decorrentes. e que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, e a Comissão dá, assim, por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei nº 43/2006, 25 de agosto de 2006, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Júlio Miranda Calha. Presidente em exercício, claro. Bom, caros colegas Sr. Presidente e demais entidades, e neste caso concreto as pessoas que dão apoio aqui à nossa Comissão, dizer o seguinte: o Partido Socialista, relativamente a esta matéria, em primeiro lugar quero felicitar o Sr. Deputado Luís Valos pelo relatório e pela forma cuidada como o fez, e dizer que, naturalmente, o Partido Socialista é favorável e votará favoravelmente o presente relatório, porque, naturalmente, entendemos que é oportuno que, de facto, se melhorem tudo o que tenha a ver com segurança, designadamente segurança energética, que é crucial para a nossa sobrevivência como povos, como países, como sociedades civilizadas e modernas. E, portanto, tudo o que se possa fazer, e tem que ser numa escala, obviamente, que não pode ser apenas a escala nacional é um fim de linha, digamos assim, de toda uma estrutura e de todo um conjunto de articulações que é preciso fazer antes, e no patamar supranacional, pelo que não só somos a favor, portanto, votamos favoravelmente o relatório porque o consideramos bem feito, como votamos, somos favoráveis àquilo que o regulamento efetivamente preconiza, provavelmente até um bocadinho mais do que aquilo que o regulamento preconiza. Esta é a posição do Partido Socialista. A título individual, o Sr. Deputado Ascenso Simões, penso que irá fazer uma proposta que já me transmitiu a mim, fruto, enfim, da sua reflexão pessoal e das suas experiências, que entende apresentá-la, mas que, enfim, naturalmente, se ela for incluída, o Partido Socialista apoiará, mas, enfim, não é condicionante da nossa posição relativamente ao relatório.
Então, concluo que está inscrito o Sr. Deputado Ascenso Simões. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir ao Sr. Presidente para autorizar a distribuição de um documento que, assim, torna mais fácil os trabalhos da nossa Comissão. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar o Sr. Deputado Luís Valos pelo relatório que nos apresenta. E conheço bem a dificuldade que é trabalhar a questão da energia, designadamente a questão do gás natural, no universo da defesa, e saber até que ponto é que nós podemos fazer uma apreciação de um regulamento que inclui um vasto conjunto de matérias que atravessam metade das comissões parlamentares do Parlamento Português. De qualquer forma, as questões, este regulamento tem um problema, e que se vai colocar num prazo muito curto, é que esta iniciativa foi desenvolvida antes dos processos de securitização da Europa que decorrem dos problemas do terrorismo. E, portanto, ainda são propostas que vêm muito na linha do abastecimento, vêm muito na linha da sustentação dos mercados e vêm pouco na linha daquilo que a Comissão de Defesa devia avaliar, que eram as questões das infraestruturas críticas e as questões de garantia, digamos assim, do regular funcionamento das infraestruturas em situação crítica. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já disse qual era a sua posição e que eu acompanho, e, portanto, as propostas que eu faço são propostas que, se a serem aceitas pelo deputado relator, eu ficaria muito satisfeito, a não serem, também não há nenhum problema, não vai nenhum mal ao mundo. Portanto, trata-se única e simplesmente de juntar a reflexão que foi feita, e trata-se também de entender que o mercado do gás natural não é um mercado integrado. Ou seja, quando nós olhamos para a realidade do mercado energético europeu, nós verificamos que ele não é um mercado integrado, em nenhuma das circunstâncias, mas também no mercado do gás natural nós também não temos um mercado integrado. E quando não temos um mercado integrado, nós não podemos ter regras de segurança e aprovisionamento que sejam iguais para todo o universo e para todo o território da União Europeia. Por exemplo, nos países do norte da Europa, o grande consumo de gás natural destina-se ao calor para as residências. Nos países do sul da Europa, o grande consumo do gás natural destina-se essencialmente a suportar o mix energético do setor elétrico e também a corresponder àquilo que são determinados setores industriais em Portugal. Menos de 20% do global consumido de gás natural em Portugal destina-se única e simplesmente ao abastecimento domiciliário, ao abastecimento para as famílias. Portanto, quando nós estamos a olhar para o abastecimento, para a garantia de abastecimento, para o provisionamento, para as existências, para os estoques, nós estamos a olhar de forma diferente, tendo em conta situarmos num país do Norte da Europa ou situarmos num país do Sul da Europa. E nestas circunstâncias, aquilo que eu gostaria de propor tem muito a ver com a necessidade que nós temos, por exemplo, de fazer um mix, ou seja, nós em Portugal não temos nuclear, nós praticamente deixamos de ter carvão e a nossa realidade assenta muito nas energias renováveis e nas centrais de ciclo combinado. Se nós tivermos um problema relacionado com o abastecimento de gás natural às centrais de ciclo combinado e se nós tivermos um ano mau em termos hídricos e se tivermos um problema de vento, nós ficamos com um problema de segurança, não no que diz respeito ao gás natural, mas no que diz respeito ao global do sistema elétrico. E é nesta perspectiva, olhando todos estes fatores, que eu gostaria que os senhores deputados ponderassem a incorporação de um ponto 2 e de um ponto 3, destinado essencialmente a olhar a perspectiva global do aprovisionamento de gás com as da eletricidade e dos combustíveis, a visão unitária que se refere às obrigações de Estado quanto à salvaguarda das infraestruturas críticas, que aqui não está referida, mas que hoje é essencial, a necessidade de termos uma visão integral daquilo que é o subsetor do gás, ou seja, quando nós falamos num registro de abastecimento e aprovisionamento do gás natural, nós esquecemos que temos ainda nos países, em todos os países da União Europeia, entre 30% e 40% de distribuição que advém de redes de gás propano liquefeito ou de gás de garrafa, e nessa perspectiva nós não podemos ter, como temos na eletricidade, um único mercado integrado. A tipificação dos atos decisórios, que tenham um regulamento central à participação do gás natural nos sistemas elétricos, já referi. A ponderação dos custos com a segurança de natureza comunitária, ou seja, é meu entendimento que a implicação de regras de segurança designadamente às infraestruturas críticas e da preparação e prontidão dos meios relativamente a essa segurança deve ser vista numa perspectiva também de a União Europeia, já que impõe regras também, de abrir condições de financiamento ou cofinanciamento para esta situação. E olhar para os consumos médios anuais relativamente aos estoques de salvaguarda, uma vez que eles não são, em todas as circunstâncias, iguais, nem as fontes de abastecimento são iguais. Enquanto no centro e norte da Europa o abastecimento advém do leste da Europa, no sul da Europa o abastecimento advém do norte da África e para Portugal advém da Argélia e da Nigéria, e nestas perspectivas as questões de natureza técnica são aqui essenciais. E, portanto, quando nós falamos do mercado de gás natural ibérico, são dois países, até porque nós temos uma barreira imediata, não há outro mercado, nós podíamos até ficar fora da realidade do mercado europeu, e para esta circunstância nós temos que encontrar medidas de salvaguarda, de aprovisionamento e de segurança das instalações, que são diferentes também dos outros países europeus. Portanto, trata-se de um conjunto de propostas que não ferem o texto que foi apresentado pelo Sr. Deputado Luís Val, que alargam o espaço de análise do próprio regulamento, que são inerentes às funções da Comissão de Defesa e que, na minha perspectiva, sem entrar nas competências das outras comissões, fazem sentido numa perspectiva de leitura alargada desta mesma proposta. Portanto, trata-se de uma solução que vai de encontro àquilo que me parece ser o exigido, tendo em conta a situação internacional, mas isso deixarei ao Sr. Deputado Relator, ao seu grupo parlamentar e aos restantes grupos parlamentares a ponderação e da substância destas propostas. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria antes de mais saudar o relator pelo trabalho desenvolvido e que é merecedor de toda a nossa atenção e, como vimos por esta última intervenção, é uma matéria que tem a ver diretamente com a segurança do país e, apesar de ter ouvido com toda a atenção aquilo que foi dito, eu penso que há aqui matérias que devem ser colocadas à consideração do deputado relator mais até do que simplesmente termos aqui simplesmente uma troca de opiniões, e tem que ser consolidado. Desde logo, porque me parece que há aqui matérias que são óbvias, há outras que não estou exatamente de acordo, porque acho que se estão a confundir questões que não é possível confundir e que devem ser colocadas à consideração do deputado relator, exatamente por essa razão. Em relação ao gás natural, é verdade o que foi dito, nós temos uma relação com o gás natural diferente daquela que os países do Norte da Europa têm. Os países do Norte da Europa dependem essencialmente do abastecimento do gás russo e que levanta problemas do ponto de vista geoestratégico. Têm também perfis de consumo que são essencialmente como já foi identificado, para o seu consumo doméstico e industrial, e portanto as empresas também funcionam com assentos no consumo do gás natural. É verdade que em Portugal não só o gás natural vem através de gasoduto da Argélia, como é essencialmente para consumo industrial e da produção de energia elétrica nas centrais de ciclo combinado. Sucede que aquilo que é fundamental para Portugal do ponto de vista geoestratégico não é exatamente o que é fundamental para os países do Norte da Europa. Enquanto para nós a questão fulcral é o Norte da África e a Argélia e a relação que temos aí com a Argélia e a segurança, se quisermos, do gasoduto que nos liga à Argélia, a verdade é que Portugal trabalhou também em dois outros aspectos que me parece que foram esquecidos nesta intervenção. Nós temos os terminais marítimos de gás natural liquefeito, que permite que nós não estejamos apenas dependentes do abastecimento por gasoduto, e foram também criadas as cavernas para armazenamento do gás natural aqui em Portugal, aqui na Zona Oeste, o que significa que não só... nós peço desculpa, o Oeste também é distrito de Leiria, por isso é que, ou seja, um bocado mais a norte de coisa. Ok, perfeitamente. Peço imensa desculpa então pelo erro na terminologia, mas nós temos, evidentemente, trabalhado ao longo das últimas décadas, e não é uma questão sequer que seja deste governo, do anterior, ou até do outro antes deste governo, temos trabalhado naquilo que é, do ponto de vista estratégico, a possibilidade de haver outras fontes de abastecimento, do ponto de vista geográfico, não apenas a Argélia, e que não fiquemos apenas dependentes da ligação através dos Pirineus com o Norte da Europa, que, como sabemos, não tem sido possível, nem tem sido feito com a celeridade pretendida. Ora, do ponto de vista daquilo que são os interesses portugueses e da importância desta matéria tratada a nível europeu, é óbvio que nós já estamos a fazer esse caminho e mais, até estamos à frente de outros países europeus no que diz respeito quer ao armazenamento de gás natural, quer à possibilidade de termos acesso a gás natural por via marítima. E, portanto, estamos melhores até do que outros países europeus. E depois, com toda a franqueza, faz-me alguma confusão que se misture o gás propano com o gás natural. O gás propano é um derivado da refinação do petróleo. Ou seja, temos duas refinarias, Sines e Leixões. O gás propano tem a ver, fundamentalmente, com o acesso a uma fonte, que é o petróleo, e com a possibilidade de termos refinação nacional, o que nos parece que neste momento está perfeitamente garantido até com duas refinarias. E, portanto, do ponto de vista da análise da fonte, se quisermos, energética, que é o gás, o propano misturado com o gás natural faz pouco sentido, perdoa-me a observação, Sr. Deputado, faz pouco sentido.
Faz segurança.
Não, mas não é isso. O gás propano misturado com o gás natural, do ponto de vista da análise, faz pouco sentido, porque o gás natural é em si um produto que é objeto de importação por via de gasoduto ou por via marítima, e enquanto tal, essa fonte energética merece ser tratada e estudada. Já o gás propano é um resultado da refinação do petróleo, e portanto, se me disser que o gás propano deve ser analisado conjuntamente com o petróleo, eu compreendo, conjuntamente com o gás natural faz pouco sentido, porque não tem o mesmo tipo de problemas, nem tem o mesmo tipo de análise. E, portanto, compreendendo as observações relativamente a esta matéria, com toda a franqueza, identificando a necessidade de que as garantias de aprovisionamento do gás natural para efeitos nacionais serem garantidas em níveis mínimos para aquilo que é não apenas um consumo doméstico, também o consumo na produção de energia elétrica, tudo o resto me parece que se arrisca um pouco a ser redundante quando misturamos outros conceitos e outros tipos de combustíveis, designadamente quando misturamos aquilo que é o gás natural enquanto tal com o gás propano. E, portanto, compreendendo que em matéria de segurança seja importante, no fundo o que eu diria era a linha A e B fará sentido, e enfim, o senhor relator melhor avaliará, já em relação à demais matéria, parece-me que se está a ir além daquilo que é desejável ou até expectável em relação a este ponto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, Vice-Presidente da nossa Comissão.
Senhoras e Srs. Deputados, relativamente a esta primeira parte, estamos aqui a analisar do relatório do Sr. Deputado que apresentou. O Bloco de Esquerda não tem nada a objetar, mas pelo contrário, também felicitar o Sr. Deputado por este relatório, por este parecer que corresponde efetivamente à questão solicitada. Naturalmente, iremos votar favoravelmente este parecer. Já agora, quanto à segunda parte, esta adenda, possível adenda apresentada pelo Sr. Deputado Ascensio Simões, nós também não colocamos objeções de maior. Eu entendo isto como uma questão de segurança, uma questão, tendo em conta, uniformidade de segurança, uma visão integrada. Se for aí, tudo bem, antes pelo contrário, nos tempos que correm, quer seja o gás propano, quer ser o gás natural, a questão das redes elétricas, a questão dos combustíveis, naturalmente é uma matéria candente que, quer se queira, quer não, um dia destes teremos que estar aqui a analisar, independentemente de pertencer à Comissão de Economia, mas naturalmente também faz parte, quer se queira, quer não, no âmbito da Comissão de Defesa. Não tenho nada a objetar, mas o Sr. Deputado Relator, naturalmente terá a última palavra a dizer, mas quanto a nós não manifestamos qualquer oposição à adenda mencionada pelo Sr. Deputado Ascensio Simões. Já era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tentarei ser breve, não era para entrar propriamente na discussão. Peço desculpa pela voz, vamos lá ver se não falha. Na discussão do tema que considero naturalmente interessante, de facto nós temos de perceber também as nossas funções, mas fazer essa avaliação nessa perspectiva mais integrada dos problemas que temos hoje e que o mundo vive hoje, nomeadamente dos conflitos regionais e até internos dos países fornecedores, das questões da Rússia, das questões do terrorismo e das questões das próprias guerras existentes em muitos dos países. Mas aquilo, e quando falamos de segurança energética, se calhar temos de contextualizar dessa forma e de falar de todas essas matérias que o deputado Ascensio Simões aqui falou. Agora, a minha dúvida é só de metodologia. A metodologia no sentido de saber, até porque isto foi, também decorreu da intervenção de alguns dos seus deputados, se a Comissão acha que faz sentido, digamos assim, as propostas e isto ficar a ser uma coisa discricionária, aceitar ou não essas propostas por parte do deputado relator, ou se, em termos de metodologia, a Comissão considera que nos devemos cingir àquilo que é efetivamente solicitado. Sem prejuízo da reflexão que aqui fizemos, que acho que fica feita dos contributos que foram dados, e de facto acho que nos contributos dados, se há alguns que eu acho que nós conseguimos enquadrar Não estou a dizer que isto que não tenha feito esse contributo de uma forma interessante e que essa discussão não seja boa para o enriquecimento da Comissão. Agora, a minha dúvida é se, de facto, se devemos ir a mais do que aquilo que nos é solicitado, que é, de facto, o regulamento da União Europeia com vista a esta segurança do aprovisionamento face às situações de escassez ou face aos consumos excessivos. É aquilo que nos é solicitado, sem prejuízo de eu concordar, que eu acho que mais tarde ou mais cedo, e se calhar mais cedo do que julgamos, vamos, pelas razões que invocou, ser obrigados a discutir essa mesma matéria. Portanto, mas só para perguntar à Comissão se faz sentido ser à consideração do deputado relator ou se é uma coisa que, do ponto de vista daquilo que é a nossa metodologia enquanto Comissão, nos documentos que nos são solicitados, o nosso relatório, se devemos ir mais além do que aquilo que nos é solicitado. É só esta a questão mais de metodologia do que outro. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu vou ser muito rápido e enquadra-se um bocado aqui na intervenção do deputado Bruno Vitorino. Nós estamos confortáveis e agradecemos o relatório do Sr. Deputado com este relatório como está. Vai exatamente no ponto do que era solicitado. Também não discordamos com modificações que são sugeridas, aliás, na discussão destes relatórios nós só acabamos por voltar a votar o parecer, porque não votamos nem conclusões, nem, aliás, acho que votamos conclusões e parceiros, não votamos a opinião do relator nem nada. Isto, de facto, é aqui, fez bem o seu deputado, é em sede do parecer, que devem ser discutidas alterações e é gaveito. E com estas objeções que foram aqui referidas pelo deputado António Carlos Monteiro, nós estamos disponíveis, se o deputado relator assim o entender, a aceitar algumas das portas de alterações. Mas também ficamos, e gostaríamos de reafirmar, que este relatório para nós parece-nos suficiente para esgotar a temática que foi aqui abordada. Obrigado.
Senhora, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para uma pergunta muito simples ao proponente da alteração em relação à linha D, porque, eventualmente, porque eu não estou muito dentro destas matérias, admito, eu não percebo o teor, não sei o que é que se quer dizer com esta proposta e daí que, se pudesse agora, na sua intervenção esclarecer, eu agradeceria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu gostaria que se ativesse ao início da minha intervenção, ou seja, os meus contributos só vão ser aceitos, se, ou pelo menos integrados, se o deputado relator assim os quiser integrar. Ou seja, não faço aqui, não apresento nenhuma proposta, trata-se única e simplesmente de apresentar um contributo para que a Comissão de Defesa possa verdadeiramente analisar o regulamento. Porque o regulamento é um regulamento muito interessante e que convinha que nós víssemos em todas as suas componentes. É um regulamento que garante o abastecimento, que determina as formas de entrada, digamos assim, dos diversos sistemas e subsistemas. É um regulamento que determina as formas de intervenção das autoridades subsidiárias relativamente à segurança. E é um regulamento que vai mais longe relativamente à... que vai mais longe e até é a primeira vez que nos indica que é o princípio da... Deixem-me só, eu vou resolver os problemas todos, senhores deputados. É um regulamento que, pela primeira vez, num regulamento europeu, cria um problema, que é o problema dos contratos de take-or-pay dos países. Nós temos um contrato velho, que é um contrato com a Argélia, que é um contrato de take-or-pay. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos no mercado global, mas numa situação em que o país seja sujeito a contingências de mercado, nós temos um abastecedor preferencial. Ora, este regulamento, pela primeira vez, põe em causa os contratos de take-or-pay dos países. E nós não estamos a fazer essa análise, nem eu quis fazer aqui esta análise, que é muito importante para que o Parlamento possa dizer qual é a sua posição ao regulamento. E começo por responder exatamente ao ponto 4. As decisões de entrada dos subsistemas são muito importantes, ou seja, quando nós decidirmos, em Portugal, se nós fazemos um esforço muito significativo relativamente ao nosso gasoduto, abastecendo as centrais de ciclo combinado para termos um sistema elétrico nacional sustentável, nós estamos numa situação de falta de abastecimento global, a criar um problema no abastecimento doméstico e a criar um problema no abastecimento industrial. Mas, por outro lado, se nós olharmos globalmente o sistema, nós conseguimos substituir mais rapidamente o gás natural pelo gás propano do que conseguimos. Já é assim que acontece.
Pode substituir o gás natural da
Argélia? Não. Estou a falar do abastecimento. Estou a falar do abastecimento. Estou a falar no contador. O que acontece já hoje é que as situações críticas, como nós temos só, nós não chegamos a 20% do abastecimento domiciliário, de família, no global do consumo, nós temos a facilidade de substituir o gás natural, quer pelas redes do gás propano liquefeito, quer pelas redes de distribuição do gás propano. E, portanto, nós temos uma solução de substituição do produto. O que não acontece no setor elétrico. Ou seja, se nós não tivermos vento, se nós não tivermos água, nós temos que ter as centrais de ciclo combinado a funcionar. Ora, este regulamento impede. Não, nós não temos já carvão. Nós eliminamos o carvão. Ou seja, ainda não eliminamos, mas vamos a caminho de eliminar. Não, vamos a caminho. Mas é mais fácil... Vamos ver. É mais fácil comprar aos espanhóis que têm energia mais barata que a nuclear. E como nós temos um mercado integrado, o problema fica resolvido. E o nosso mercado integrado não é o mercado da Europa. Quando nós fazemos uma apreciação de um regulamento comunitário, nós temos que ver também a nossa realidade enquanto país. E estou única e simplesmente a fazer esta leitura enquanto segurança. Porque as questões do abastecimento são as primeiras questões centrais, por exemplo, aos tumultos. E são as questões centrais para a segurança pública. E são as questões centrais que levam depois à defesa das infraestruturas críticas. Portanto, esta abordagem não é uma abordagem só olhando para cada árvore, é uma olhando para a floresta. Mas, e só para dizer, só para uma última nota relativamente à entrada em Portugal de gás natural. Em Portugal só entram 15% por gasoduto. Em Espanha, em Campo Maior. Tudo o resto é entrar por sinos. E portanto, essa é uma segurança que nós temos fruto da nossa ilha. Mas então leia o regulamento. O que acontece com o regulamento é o primeiro caminho para a criação de uma Bolsa Europeia de Gás Natural. Não é bem. Porque a partir do momento em que nós tivemos a Bolsa Europeia de Gás Natural, que nós temos uma história que são os nossos fornecedores tradicionais, nós estamos a debitar para a Bolsa Central da União Europeia aquilo que são a nosso abastecimento, que tem sustentado a nossa realidade anacrónica do sistema de gás natural. Bem, compreendo que isto, a nossa realidade anacrónica é que ela não é sustentável.
Mas não
tem a ver com
não,
isso.
Bem,
vamos passar à frente. Sr. Presidente, peço desculpa. Senhor Deputado, aceitará o que entender? Podemos voltar a essa discussão se for necessário. Não tenho nenhum interesse em abrir uma discussão que ela... Toda ela é uma discussão difícil e... Toda ela é uma leitura difícil, tendo em conta a especificidade do setor, aceitará o que entender, ou não aceitará rigorosamente nada, fica o meu contributo para a Comissão e para o debate.
Então, tenho o Sr. Deputado, relator, a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, nós consideramos, e consideramos que esta discussão é por si só enriquecedora do presente relatório e daquilo que são as suas conclusões. De facto, não nos parece mal, aliás, acho que até vai enriquecer e do ponto de vista que não altera definitivamente aquilo que é o objeto deste relatório. Parece-me que nós estamos na disponibilidade de integrar no ponto 2 a linha A e a linha B, porque achamos que, de facto, vai enriquecer o relatório. Já no que refere às restantes alíneas, nomeadamente e ao ponto 3, em que determina, ou melhor, pré-determina à Comissão o que deve fazer, não parece que será útil colocar neste relatório. Portanto, Sr. Presidente, acolhemos o ponto 2 do Sr. Deputado, a linha A e a linha B.
É só uma coisa que me ocorreu agora, porque o ponto 2 começa por dizer o Parlamento Português entende que... É só uma sugestão de forma. E eu sugeria que a Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República entende que... Penso que... Não é? Porque... Pronto, é só isso. De resto, subscrevo-se o que já está a dizer.
A 49/13 pretende que a idade máxima de ingresso nas Forças Armadas seja aumentada. Relator, Sr. Deputado Pedro Roque.
Sr. Presidente, tinha o Grupo Parlamentar do PSD pedido também para adiar esse ponto. Sim, não sei, sim. Se não tinha chegado essa então, informação à Comissão, mas creio que sim.
Está obrigado. Adiado. Está adiado. Agora não temos mais alguma coisa a falar. Então, só uma parte de informações. Chegou-nos agora um projeto de lei que foi distribuído à Comissão de Trabalho e também à Comissão de Defesa Nacional. É um projeto de lei número 147/13 do Bloco de Esquerda, que estabelece o acesso aos direitos educativos a nadadores salvadores. Portanto, é uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda sobre este tema. Estabelece o acesso aos direitos educativos a nadadores salvadores. A primeira comissão é a Comissão do Trabalho, a segunda é a Comissão de Defesa Nacional. De qualquer modo, digamos que a comissão âncora em relação a esta matéria é a Comissão do Trabalho. Portanto, da nossa parte poderá haver também um relatório de apreciação em relação a esta matéria, não é? Mas aquilo que será essencialmente vinculativo é aquele que advirá da Comissão de Trabalho. E, portanto, ao fazermos aqui um relatório sobre este assunto, que deveremos ir depois a fazer, é evoluir e enviar para esta Comissão do Trabalho a nossa opinião sobre este assunto. Eu não sei se será distribuído a algum senhor deputado.
Quem é que é este? Tem um artigo e tem a ver com o trabalho, não tem
sequer. Pois, e também tem a ver com a educação.
Mas tem a ver com. Não, mas tem a ver com.
Tem a ver com os direitos, não é? Onde é que está o despacho do Sr. Presidente?
De trabalho, sim. Diga. O PS. Não tem que decidir se querem fazer.
Não é nada. Onde é que está escrito? Onde é que está o despacho do Sr. Presidente?
Qual o despacho do Sr. Presidente? Isto não é despacho, é por via eletrónica.
Ah, é?
É.
Baixa as comissões?
Sim, baixo esta e esta por conexão. Simplesmente, isso só tem um artigo.
Está bem, ok.
Não. Não tem a ver com os créditos do trabalho? Tem a ver com o trabalho.
Portanto, é assim... Não está muito preciso aqui o despacho de distribuição, portanto é feito automaticamente e diz assim, baixa as comissões décima, que é a Comissão de Trabalho e Segurança Social, e depois diz assim, conexão com a terceira comissão, portanto é um despacho, é muito interessante, e, portanto, é muito interessante, portanto é assim. Bem, nós podemos eventualmente ter uma troca de impressões sobre este tema, visto que são nadadores salvadores e estão lá no âmbito do Instituto de Socorros a Náufragos, não é? podemos dar uma opinião sobre isso, mas evidentemente que a comissão indicada para tratar deste assunto é a décima. Portanto, se os senhores deputados acharem bem, poderá haver um relator da nossa comissão que faça uma abordagem do tema e faça as considerações adequadas para enviarmos à décima comissão. Faz favor. Sim. Sr. Deputado João Rebelo.
Mas isso vem de que ministro?
Não é essa a questão.
Este projeto vem de que? Vem de onde? Qual é a origem?
Do Bloco de Esquerda.
Ok.
É do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado João Vasconcelos quer acrescentar alguma?
Não, só tem conhecimento do projeto de lei.
Só tem conhecimento do projeto de lei. Sim, senhor. Pronto, então está igual a nós. Portanto, todos nós tivemos conhecimento do projeto de lei.
Então eu sei mais ou menos qual é. Aliás, isto devia ficar na Comissão de Defesa, com todo o devido respeito. Eu não sei se o Sr. Presidente não devia, porque este assunto foi sempre debatido, porque tem a ver com o Instituto dos Escolas Anáfrios, tem a ver com a Autoridade Marítima, isto devia estar exclusivamente aqui. Mesmo se são questões, de laborais, a mim não me interessa, porque também então não vamos discutir questões de carreira dos militares. Certo, não é? Se isto é um assunto, eu, por acaso, é algo que me valia a pena que o Presidente da Comissão informasse o Sr. Presidente, nós conseguimos que isto é assunto aqui, foi sempre assim. E eu não sei qual é a matéria, mas eu acho que tem a ver com o problema que a legislação, a alteração da legislação ano passado que foi aprovada, criou. Como sabe, a partir de agora nós precisamos, eu vou ser muito rápido, é preciso nadadores salvadores em todas as piscinas municipais. Resultado, os nadadores salvadores, porque é um contrato que é para o ano inteiro, ainda por cima tem maior segurança, estão todos, foram todos para as piscinas. Resultado, a Associação dos Nadadores Salvadores já estão a alertar para o risco de contratação neste momento de nadadores salvadores para as praias, agora para o verão, que começa dia 1 de junho. E o segundo problema é que também a Autoridade do Trabalho, a ACT, não sei o que ele se chama, obrigou agora a fazer contratos mesmo, curta duração, o que faz com que a maioria dos jovens tenha implicação depois no, em termos curriculares para o substituto de desemprego e o recurso aos estágios remunerados através do Instituto de Emprego e Formação. Portanto, não querem esse tipo de contratos. Portanto, já não vão, preferem ir, por exemplo, para um bar ou uma coisa. E eles estão a ter sérios problemas, mas mesmo seríssimos. Eu não sei se tem a ver com isso para tentar resolver esse assunto, ou se não tem absolutamente nada a ver.
Senhores deputados.
É para piorar,
Senhores deputados. Senhor deputado José Miguel Medeiros.
Exato.
Eu não tinha dado a palavra. Senhores deputados. Senhores deputados, portanto, eu penso, para resumir este assunto, é assim: tendo em consideração aquilo que disse o deputado João Rebelo, e que tem toda a razão sobre este assunto, não é? O que eu acho que podemos fazer é, de qualquer modo, será indicado um relator da nossa comissão para analisar esse assunto. E o facto de ter sido distribuído para a segunda, para a décima comissão, com aquilo que isso significa, iremos fazer umas diligências nesse sentido, junto da Presidência da Assembleia, sobre a distribuição deste mesmo diploma. E pronto. Não se importa de fazer o relatório? Então, cabia ao PS, portanto.
Mas pelo menos de conhecimento da matéria, então, é com muita
é também por outra, senhor Presidente, é por outras razões, porque nós ainda também, não sei porquê, nem nós, nem o
Sim,
Bloco, senhora. Nem o PC, ainda recebemos nenhum relatório. Estamos
sempre, Sim, senhor. Então,
a dar aqui um ar mais democrático aqui aos relatórios que... da Comissão. Não, também não percebo.
Bom, senhores deputados, então podemos considerar que está adjudicado ao Sr. Deputado João Rebelo a concretização deste relatório sobre esta matéria. Está bem? Por ajuste direto. Pronto, então arrumamos este ponto. Pronto, um período de informações muito simples. Em princípio está previsto, se os senhores deputados do CDS me deixarem, eu concluo. Pronto. Portanto, no dia 19 de abril haverá uma visita à Marinha, portanto às unidades navais do Alfeite. Depois, no dia 26 de abril, teremos a reunião habitual e regular e periódica com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, portanto, que será no dia 26 de abril. Depois, queria só dar aqui duas considerações, ou trazer aqui duas considerações. A primeira é relacionada com a nossa realização sobre a União Europeia, a estratégia global para a União Europeia, que está em debate em termos de europeus, para um Conselho Europeu que terá lugar em princípio de junho. E aquilo que eu queria dizer é que foi uma realização que considerei muito importante e muito interessante, e agradecer quer à Elizabeth Pereira, quer ao nosso colaborador militar, o Sr. Coronel Luís Vila de Brito, que foram trabalhadores incansáveis em relação a esta mesma iniciativa. E nós nunca podemos ignorar aquilo que é esse trabalho para ter aquela participação, que foi uma participação extraordinária, mas também ao mesmo tempo a maneira como decorreu a própria conferência. Portanto, eu queria publicamente agradecer aqui aos nossos colaboradores dessa matéria. Segundo lugar, queria dizer que vou sugerir o seguinte: o Sr. Ministro estará previsto para vir à Assembleia no dia 26 de Abril, mas eu considero que, na sequência das informações públicas, todos sobre decisões que têm a ver com movimentação das Forças Nacionais Destacadas e no cumprimento da Lei 43 de 2003, que é o acompanhamento precisamente das Forças Nacionais Destacadas, que o Sr. Ministro deve vir à Comissão precisamente falar sobre este assunto. É uma imposição da própria lei. E, portanto, isso acontecerá ou no contexto desta reunião do dia 26 de Abril, que é uma reunião normal e periódica, mas, ou então, se o Sr. Ministro considerar adequado ser noutro contexto, falo-á também noutro contexto. Mas o que eu considero imprescindível é que haja essa comunicação direta à Comissão sobre esta matéria, porque ela faz parte daquilo que é a lei de acompanhamento das Forças Nacionais Destacadas. Há mais alguma consideração, Srs. Deputados? Se não há, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.